De volta na CBN com CBN Saúde, hoje falando sobre a qualidade da voz. Nós estamos recebendo a coordenadora do curso de Fonoaudiologia do SESUMAR, a professora Vivian Ferreira Dias. Ela que é mestre em Ciência Cognitiva e Filosofia da Mente pela Unesp. Professora Vivian está com a gente. Nós trouxemos aqui já no primeiro bloco alguns dados de uma pesquisa que foi realizada dias atrás por ocasião da mostra de profissões nas dependências do SESUMAR. Por volta do dia 30, na verdade, no dia 30 de setembro, foi realizada a mostra de profissões e naquela ocasião mais de 40 pessoas passaram pela avaliação realizada pelo curso de Fonoaudiologia. Essa avaliação, embora traga uma amostragem relativamente pequena, revela alguns dados curiosos. Por exemplo, de que as pessoas, pelo menos a maioria delas, tem algum tipo de alteração na voz. E eu gostaria de saber, não apenas com base nesse estudo, professora, mas, de um modo geral, pelo seu conhecimento, inclusive, de consultório, quais são as alterações mais comuns que as pessoas têm na voz?
As alterações mais comuns são a rouquidão, né, que a rouquidão seria, na verdade, assim, fisiologicamente, um descompasso na vibração das pregas vocais, elas não vibram de uma forma coordenada. A gente tem também a soprosidade, aquela sensação que está escapando o ar quando não deveria. Então, isso muito provavelmente é um caso que a gente chama de fenda laríngea, ou seja, a prega vocal não está coaptando, ela não está ficando realmente unida na hora de vibrar.
Não está ficando fechadinha.
Exatamente, o ar vai escapando. Isso aparece na voz em forma de soprosidade, a pessoa fica muito mais cansada, porque ela perde ar de forma indevida, e também fica uma fraca intensidade vocal. A fraca intensidade vocal também é uma queixa, a pessoa não consegue projetar a voz, ela se cansa muito. E aí muitas vezes vem questões físicas mesmo, ela sente dor, pigarro. Né, o pigarro está muito relacionado à falta de hidratação, pessoa que consome pouca água. Porque na verdade, quando a gente toma água, não é que a água vai cair na laringe. Né? Se isso acontecesse, a gente estaria engasgando.
Tem muita gente que pensa
isso,
né?
Tem gente que pensa, nossa, eu vou limpar as minhas pregas vocais, mas na verdade não é. O que acontece é que quando a gente está desidratado, um dos mecanismos laríngeos é produzir muco. E esse muco sendo produzido, o que acontece? Ele dificulta a vibração das pregas vocais e aí a gente sente a necessidade de pigarrear. E o pigarro, ele causa aquela sensação assim, imediatamente ele limpa a voz. Mas, ao longo prazo, ele pode causar uma lesão, que é o famoso calo nas pregas vocais. Então, a pessoa coapta aquilo com tanta força, a prega vocal bate com tanta intensidade,
mas ele força tanto para fechar as pregas, para articular as pregas vocais, para sair a voz, para sair o som, que, aos poucos, isso vai criando um calo.
Exatamente. Isso não só no pigarro, mas quando a pessoa grita... Quando a pessoa fala com uma intensidade muito forte, também a longo prazo isso vai causar um calo nas pregas vocais. Então, esse problema, que na verdade se chama nódulo, não é algo que a pessoa nasça com isso. É pelo mau uso da voz. Então, a pessoa que produz, por usar demais, por usar de forma intensa, por pigarrear, a longo prazo isso vai causando uma lesão.
Ou seja, como as pessoas... Na maioria delas não tem nenhum tipo de técnica para o uso da voz. Obviamente é meio que natural, é meio que
exatamente.
É uma consequência do dia a dia que vai levar a esse tipo de problema, esse tipo de nódulo.
Isso, mas é passível de tratamento. Inclusive é um tratamento fonoterápico. Os exercícios por si só, eles vão trazer uma nova forma de falar. Aquele nódulo vai sendo absorvido e não precisa de cirurgia. Ele não é um tratamento cirúrgico, ele é um tratamento ambulatorial. Só pelos exercícios de fono é possível mudar. Porque muitas pessoas têm a ideia assim, a voz é algo particular, realmente é uma marca registrada, a gente reconhece a pessoa pela voz. Ao falar no telefone, a gente consegue imaginar até a personalidade da pessoa com quem a gente está falando, mas é algo que pode ser modificado. Então, as pessoas têm um certo mito e uma outra questão também. Ah, eu já não tenho mais idade para isso. A fono acaba sendo muito atrelada à questão assim da infância, crianças, mas não. Qualquer fase da vida é possível mudar. Outra questão também que é possível de ser modificada é o timbre da voz. Então, tem algumas pessoas que têm uma voz muito aguda ou muito grave, se incomodam com o tipo de voz. Principalmente tem alguns homens que têm uma voz muito aguda, até para o tipo físico dele, que não combina, e é possível. A gente chama esse problema de muda vocal incompleta. Aquela fase que os meninos estão mudando de voz, às vezes desafinam. Então, não passa, não completa essa mudança de voz, muitas vezes por questões hormonais, e aí é possível também mudar. A gente, na verdade, faz um abaixamento laríngeo. Porque o que marca, um dos fatores que marca a voz masculina, é o fato que a laringe no homem está mais baixa que na mulher e na criança. Na mulher, a laringe está mais alta, e isso é uma das questões que marca uma voz mais aguda na mulher. E quando o homem tem essa queixa, por exemplo, com o exercício de abaixamento laríngeo, você consegue uma voz mais grave.
Quer dizer, através dos exercícios é possível a gente conseguir essa mudança no timbre de voz.
Muita coisa é possível. Até porque a gente não trabalha só com o funcionamento da laringe em si, como tudo aquilo que está acima da laringe que eu falei, que é, na verdade, uma coisa que marca a voz da gente. Dependendo de onde a gente concentra a energia da voz, a gente vai mudar. Se eu falo mais posterior, mais para trás, eu vou ter uma voz mais grave. Ao passo que se eu jogo a minha voz mais anteriormente, eu vou ter uma voz mais aguda. Então, esses simples ajustes, eles também já fazem a diferença.
Muito bem. Estamos conversando aqui na CBN, dentro do CBN Saúde, com a professora Vivian Ferreira Dias. Hoje o assunto é a qualidade da voz. Estamos falando sobre algumas alterações que acontecem, né, na voz e que são passíveis de tratamento. Bom, algumas profissões agridem demais a voz. Professores, por exemplo, né, Vivian?
Com certeza. Eles têm um uso muito intenso da voz, principalmente no caso de salas numerosas. A gente sabe que não é em todo ambiente que tem microfone, que tem algum tipo de amplificação. Então, o professor, ele precisa realmente aumentar a intensidade da voz. E isso causa um desgaste, um cansaço. Muitas vezes faz força o pescoço, faz um desgaste muito grande para tentar a produção e para tentar atingir uma intensidade maior. E, infelizmente, muitas pessoas, como eu comentei, são até desviadas de função por conta disso. E o professor, ele tem como principal matéria-prima para o seu trabalho, o instrumento de trabalho é a voz. Então, muitas vezes, a gente esquece um pouco desses profissionais, a gente pensa que o profissional da voz é cantor, é locutor, apresentador, mas os professores também. Por mais que a gente tenha outros recursos, uma aula teórica é basicamente expositiva, e isso causa um desgaste muito grande, e o que nos chama mais atenção é que muitos professores não têm conhecimento sobre hábitos importantes para preservar a voz.
E é possível dar potência a essa voz, ou seja, aumentar, amplificar essa voz a ponto de alcançar bem a sala de aula, todos os alunos, mesmo sem algum tipo de prejuízo para a laringe, para as pregas vocais, enfim?
A gente tem alguns exercícios específicos de projeção vocal, mas se a gente for tirar a questão dos exercícios, que nem sempre é possível de fazer, nem sempre dá tempo, né? A gente bate muito na tecla do aquecimento vocal, mas a gente sabe que nem sempre isso é incorporado na rotina da pessoa. Agora, o simples fato da pessoa articular melhor, abrir mais a boca para falar, você ganha não só inteligibilidade, ou seja, a fala fica mais clara, mais fácil de entender, como também a voz fica mais clara, mais potente, mais projetada. Então, esse é um ponto importante, né? Fala lá pausadamente, o professor levar uma água para ir tomando, hidratando o organismo. E articular bem também é um ponto muito importante que pode ser utilizado pelo professor.
Muito bem, mais um intervalo, daqui a pouco voltamos com o CBN Saúde desta segunda-feira.